Você tem a
Play Store. Não, não vem pro Play Store, não. Não vem pra Cidade Rico, não, nego.
Você tem a Play Store, mano. Mas tem lá o jogo, o aplicativo pago. Você já tem a Play Store. A Play Store é de graça. Você pode baixar aplicativo de graça. Você é obrigado a baixar aplicativo pago, a não ser que você queira realmente baixá-lo?
A Play Store. Obrigado. A Play Store é um serviço gratuito, diferente do Prime Video, que você paga mensalidade para ter conteúdo e os miseráveis te limitam, fazendo com que você assine serviços extras dentro de um serviço que você já assina. Não dá pra tancar.
Deixa eu falar isso, capitalismo.
Capitalismo.
É, capitalismo. Bem-vindos ao capitalismo. Se adereceu eles, muito
na
boa
moral,
noite.
O Moreira pagou de advogado.
Boa noite, velho.
Moreira pagando de advogado. Moreira pagando advogado da Amazon, é brincadeira?
Não, longe de mim, velho, longe de mim. Eu só tô querendo que você entenda que você não é obrigado a assinar as coisas a mais, mano.
Acabou, gente, acabou. Vamos voltar ao que a gente interessa. A galera já tá ouvindo. Eu acho que eu vou botar 1:44 de discussão sobre
aluguel
de serviços extras do Prime Video ou não.
Velho, aluguel e assinatura de serviços extras. Isso aí a gente já tá uns 15 minutos aqui, extra gravação de discutindo sobre isso.
E acabou,
ele não entende que as coisas extras não são obrigatórias, né?
E vamos, e assim, você, quando tiver ouvindo, vai lá no Instagram que ViagemCast, bota lá o que é que você acha da Amazon Prime Video colocar no catálogo outros serviços além do catálogo deles pra alugar. O que é que vocês acham, que se você é contra, se você é a favor, se deveria liberar, se deveria liberar de graça dentro da assinatura, se o capitalismo tem que acabar. Enfim.
Aqui claramente dois representantes. Eu, claramente, representando a classe proletariada, que não tem dinheiro pra assinar mais no serviço. E Moreira sendo representante da elite rica.
Aí implicou.
Que não liga em assinar diversos serviços.
Aí não, aí calma lá.
Calma lá.
Elite rica não, que daqui a pouco você fala que o Moreira tá na porta do quartel, aí eu não vou aceitar. Aqui.
Aí não, esqueça. O que ele não entende é que é uma opção, velho. Você não é obrigado a nada.
Acabou, gente. Qual a parte que acabou a discussão?
Vai. Continue. Dá um
ok. Enfim, foco. A gente vai fazer um podcast especial, episódio sobre retrospectiva, coisas que a gente assistiu em 2022, coisas que a gente viu, que a gente jogou, que a gente ouviu, que a gente fez, deixa eu fazer 2022. E você vai lembrando com a gente, você que estiver ouvindo, você que quando sair o episódio, tiver alguma coisa pra comentar, manda lá nos comentários, manda na DM do Que Viaja Cast. Se faltar alguma coisa, com certeza manda pra gente, que a gente tem até o final do ano pra ver, pra ouvir. A gente tem até dia 31, ou então a gente tem o começo de 2023 pra poder ouvir e comentar sobre. Teve muita gente falando de medida provisória que a gente não fez episódio sobre, inclusive a gente tem planos pra isso, falar de mais de conteúdo nacional, do aumento da produção nacional, do valor que a produção nacional tem. Tem muitas coisas que a gente tá pra fazer pela frente e vamos dando sequência aí. Eu tô com o Thiago Moreira, tô com o Thiago Teixeira, eu tô com você. Sim. Que está nos ouvindo e... eles já falaram demais, eu não vou mandar atenção pra ninguém, não. Bom dia, boa tarde, boa noite.
É um déspota.
Implicou, mano. Mas é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí. Moreira na voz aqui, vocês já conhecem. E é isso, velho. Os caras implicando aí comigo. Mas tamo forte, seguindo aí na luta de avaliar o que é que foi lançado hoje. Hoje eu digo, na verdade, esse ano. E tentar sintetizar o que é que a gente achou de melhor, o top 5, ou menções honrosas de cada um, e a vida que segue.
Tipo, a gente não vai nem fazer top 5, a gente vai falando, aí... eu não consigo fazer top 5 até hoje, tá ligado? Você consegue, Teixeira? Fazer esse top 5 de qualquer coisa?
Rapaz, é uma missão meio difícil.
É difícil, eu não consigo, tipo, inclusive, antes da gente começar de fato a falar de algumas coisas, eu vou falar do Que Viaja, da firma Que Viaja Cast. A gente conseguiu participar de várias cabines esse ano, a gente conseguiu participar de mais de 50 cabines. Eu gostaria muito de agradecer.
Uma salva de palmas!
Clap, 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 clap.
Catiane, Daniel, as Passos aí, que são maravilhosos com a gente. Toda a galera caramba, que participa da cabine com a gente, uma galera que conversa com a gente direto, Tayane, Isabela, Danilo, Américo, pessoal. Dona Verinha. Toda vez que eu vou pra cabine, ela compra pipoca, ela me dá a pipoca dela. Ela é um amor de pessoa. Um abraço. Ela que escreve pro A Tarde há muitos anos, e a senhora é simpaticíssima. Gosto de graça. Vamos seguir uma ordem. A gente vai deixar filmes por último, porque filme é que a galera tá mais na cabeça, a grande parte tá na cabeça, e a gente vai prender a audiência, você vai lembrar de algumas outras coisas com a gente, tá? E a gente vai abranger tudo, tudo mesmo.
O nome disso é planejamento estratégico, galera.
Exatamente. Vamos lá, vamos começar falando de música. Eu tenho aqui algumas coisas que eu tinha anotado, de que eu ouvi esse ano, e já saiu os candidatos para o Grammy do ano que vem, será no final de janeiro, começo de fevereiro, a premiação. Como dito, o The Weeknd, ele não mandou indicações para...
como esperado também, né?
Como esperado. De fato, ele falou que não ia concorrer mais e não vai. Pra galera que tá ouvindo entender como é que funciona o Grammy, você lançou um álbum, você lançou uma produção, perdão, você que lançou um álbum, produção, EP, qualquer coisa da indústria fonográfica, você pode mandar a candidatura para a academia do Grammy. Você pode mandar e dizer quais são as suas pretensões com a categoria, se é para questão de engenharia de som, se é para uma produção de pop, de rock, uma produção de comédia, uma produção de história, uma produção não literal, uma produção clássica.
Você independente pode do gênero, você manda para eles. É que nem Receita Federal, pô. Eles mandam você fazer o cálculo de quando você deve.
Exatamente. E aí eles avaliam pegam os melhores de cada, do que a galera manda, e o pessoal define quem são os indicados baseado na seleção dos melhores que foram enviados. Aí depois tem uma segunda votação já com os indicados, e aí pra ver quem ganha as categorias. E o The Weeknd, ele em 2020, ele lançou o After Hours, que pra muitos era o álbum do ano, com sobras. Blinding Lights era a música do ano, com muitas sobras, e ele levou um total de 0 indicações. Enquanto o Justin Bieber, que não fez nada que prestasse, levou 4 indicações naquele ano, e tipo assim, meio que ficou um pouco escancarada a questão racista do Grammy pelo fato dele ter indicado suas produções a pop. E é o disco pop. Mas, na cabeça de muita gente, preto não faz pop. Preto faz R&B, preto faz jazz, blues, hip hop, mas pop é música de branco, e o The Weeknd não pode fazer música de branco. Por conta disso, The Weeknd, ele, a partir de então, nunca mais enviou suas indicações para o Grammy.
Quem tira a razão dele, não.
Quem perde é o Grammy.
Certeza.
Por conta disso, ele lançou o Down FM no ano de 2022, que eu confesso a vocês que eu não passei da primeira faixa.
Ok, então.
É porque eu vou explicar.
Vá. Depois eu vou fazer um comentário bem sucinto sobre Down FM. É bem curto.
O The Weeknd, ele tem uma mania desgraçada de botar aquele autotune sufocante. Autotune, eu não tenho nada contra autotune, mas aquele autotune que sufocante, sabe, que você ouve, que dá uma agonia, parece que a pessoa tá morrendo. Não é nem morrendo, tipo, é morrendo como se estivesse sendo asfixiada.
Pai, The Weeknd sabe usar bem, ué.
É isso, não. Tem gente que acha que ele usa bem. Eu não consigo.
É aquela coisa, né, Zuko? Só o único mestre que sabe usar o autotune do jeito certo é o Rafa Moreira, mano.
E o Peterson. Enfim, tem um autotune que fica um negócio e fica sufocante, tipo, dá agonia só de ouvir. Aí a pessoa falou, não, pô, esse disco tá bom, tá maravilhoso, tá um negócio eletropop, tá bom, ouça, você vai gostar. Aí botei na minha cabeça, se esse negócio tiver uma música, qualquer coisa, desse autotone sufocante que me dá agonia só de ouvir, eu paro de ouvir. Quando deu play, a primeira frase que ele fala nesse autotune, eu parei, dei pause, não vou ouvir mais, não quero nem saber, eu não ouvi, não sei que, as músicas do Dale FM, não... Ah, tem o Jim Carrey narrando. Bom pro Jim Carrey, mas eu não ouvi, não.
Então, bora lá. O Dale FM, para além de um álbum, é uma experiência diferente. Você ouve uma rádio em um álbum. Ele é um álbum feito pra você ouvir de uma vez só. Que tu vai de uma vez só, você tem que curtir a experiência de como se você tivesse... fosse aquela pessoa que ligou o rádio na Down FM lá e tá ouvindo. Tem conversas, como se fosse um apresentador lendo cartas, falando sobre esse tipo de música. Tem anúncio, tem várias coisas. É por isso que eu não acho que ele encaixa na como um álbum convencional. E pode ser que não agrade todo mundo em ouvir álbum como inteiro. E eu sou uma pessoa, um defensor de você, para além de você ouvir playlists, você ouvir álbuns. Porque na minha cabeça, na minha concepção, o artista fez um álbum porque ele quer que você ouça aquilo ali como um projeto inteiro.
Teixeira, você que é fanboy do Abel, o que você tem a falar sobre da FM?
Rapaz, pra mim é a obra mais madura dele.
Sim, sim, a obra mais coesa dele, por favor.
De longe, assim. Não é tão comercial quanto outros álbuns. Ainda, mesmo que tenha gravado a bastante pessoas, né? Bastante gente. Mas não é tão comercial quanto outros álbuns. E pra mim é a obra mais madura dele. Pra mim é incrível. Incrível. Eu não consigo me decidir qual foi o melhor álbum internacional que eu ouvi esse ano. Não sei se foi o álbum do Kendrick ou de Abel. Eu realmente não consigo me decidir.
Ah, melhor. Eu consigo, Kendrick. Com muita tranquilidade.
Rapaz,
É porque...
Vamos lá. Falando sobre álbuns, eu tenho alguns que eu gostei bastante de ouvir. Por exemplo, tem um álbum do... Acho que vocês não devem ter ouvido o álbum novo do ABBA, o Voyage. Acho que vocês não ouviram.
Como eu gosto dessas músicas... Eu gostaria.
Como eu gosto de músicas mais antigas, assim, os pop mais antigos, foi um álbum legal. É o ABBA, como a gente conhece, né? Mas foi um álbum legal de ouvir. O álbum do Kendrick também dispensa apresentações.
Eu acho o álbum de Kendrick é absurdo, velho. Que álbum absurdo? Mr. Morales é absurdo. Absurdo. Esse álbum, tipo, atesta... Pra mim, esse álbum atesta que Kendrick é o maior artista do rap de todos os tempos, tá ligado? Pra mim é a testa, Pivete.
Eu sou da velha guarda demais pra poder dar 100% de veracidade nessa frase, tá ligado?
Eu tenho muito dificuldade de afirmar isso, apesar de que sei que tem... tá se encaminhando pra isso, mas ainda tenho dificuldade. Por exemplo, vocês ouviram algum álbum de R&B esse ano? Vocês viram que a Mary J. Blige... Vocês viram que a Mary J. Blige lançou álbum esse ano?
Sim. Eu confesso que eu não ouvi todo, mas tá brabo.
Tá brabo, velho. Inclusive, eu acho que ela desbanca o Chris Brown, velho, na indicação do de R&B. Pra mim, né, Thiago?
Chris Brown, sou muito contra.
Ah. Aquela contra coisa, pô.
Contra a música ou contra ele?
Contra ele.
Ele. As músicas, infelizmente, são daquela pessoa, mas a vida continua, né?
É que nem o Kanye West esse ano. Tipo assim, Kanye West assinou o atestado de...
De esfarelado.
Só pra abrir um parênteses falando de Kanye West, tava até passando pro nosso amigo Tarcísio, nosso abraço. Tava falando que outro dia que eu vi... esse ano foi os 15 anos do Graduation. Pra mim é o melhor álbum do Kanye fácil, tá ligado? E tipo assim, tava muito.
Mas é.
E eu tava ouvindo muito. É que, tipo assim, embora pra mim, eu sempre tive essa percepção. Kanye, como produtor musical, de 0 a 10, a nota dele é 20. Kenny como letrista, de 0 a 10, a minha nota dele é 7.
Uhum. Concordo.
E
Kenny, assim, Kenny como pessoa, a nota dele zerou, tá indo era, pro menos era, 3
era,
já.
Era nota 2 e...
Foi pro menos 7 já.
Foi... Exatamente, foi pro núcleo da Terra, tá ligado? Então...
Menos 7 é uma nota legal até.
Menos 7 é uma nota legal.
Não, menos 7 que dizendo que menos 7 é o máximo. Melhores álbuns, a gente já falou aqui bastante sobre álbuns de vários estilos, mas agora em música. Melhor música, assim, que vocês ouviram esse ano. Vocês conseguem falar uma ou pelo menos duas?
Tem que acabar essa noite.
Pronto, é.
Essa noite. Tem que acabar essa noite. Vai ter sonora, hein?
Eu vou começar a falar vocês. Esse ano de 2022 foi o ano que eu, assim, voltei muito ao passado, ouvi muitas coisas antigas, me reconectei muito com o eu de anos anteriores. Então, possível, inclusive, a música mais ouvida do meu Spotify é uma música bem antiga, bem velha.
É isso. Mas você consegue falar uma música que você gostou desse ano?
Que saiu esse ano.
Saiu esse ano, você ouviu e ficou tipo, caramba, essa é a música.
Sim, teve a música... A música...
É essa aí mesmo. Pô, essa aí é muito boa.
Pronto, aquela música... A música do Albi Carus, de BK, a música que ele gravou com o L7. Pra mim é muito boa.
Ótimo. Você consegue falar uma... Zucro, que lançou esse ano e você ficou maluco ouvindo.
Deixa eu ver aqui qual é o nome da música.
E você acha que eu falei que tava nessa noite de sacanagem, foi?
Ah, não, então é ela mesmo. É ela mesmo, pô.
Não, mas falando sério, não é nem uma música, foi um EP inteiro que eu fiquei maluco, que eu descobri esse ano.
Mas é desse ano?
É.
Olha, aí, é um solzinho bem gostoso, velho.
Exatamente. Eu vi um... Leon Breeze é um EP.
Leon Breeze é show. É show.
Aí eu tenho um EP dele que são, na verdade são dois. Ele lançou um esse ano, e que é uma sequência de um que ele lançou em 2020. Que é, o de 2020 se chama Texas Sun. E em 2022 ele lançou o Texas Moon. Do Texas Moon, que é de 2022, tem uma música chamada Mariella. O EP todo é maravilhoso, mas Mariella que ficou no meu ouvido o chiclete o tempo todo. Mariella.
Ok.
E inclusive pros viajantes que pensam, né, que o soul é o ritmo que tá esquecido, procurem, porque tem muita gente boa fazendo soul por aí.
Sim, sim. É só vocês que não acharam ainda. Assim como o jazz, tem muita gente tocando muito bem aí, lançando disco, só não são os mainstream da vida. Ah, falando, então eu vou falar uma música que pra mim, ela pode não ser a melhor canção do ano, mas pra mim foi uma das que mais me marcou pela letra e pelo contexto em que ela se insere, que é The Hurt Part 5 do Kendrick Lamar. Uma música que tem aquela estrutura mais de que ele tá contando ou falando alguma coisa. É um single próprio nacional do álbum, né? Do quinto álbum e o último da gravadora que o Kendrick que tava antes, que ele vai ter uma gravadora própria, os próximos projetos. E tipo, ele faz menções a muitas pessoas, faz até com... menções a O.J. Simpson, Kanye West, Justice Smollett, Will Smith, Kobe Bryant e o Nipsey Hussle, tipo, pessoas dali de Los Angeles e intermediações que tiveram seus impactos na história e tiveram também impactos na cultura afro-americana. E ele vai contando sobre isso, contando em formas de versos muito inteligentes e muito bem construídos, para contar toda a influência que essas pessoas, dada, claro, cada um seu grau e seu lado de influência, alguns negativos, alguns positivos. Ele vai falando sobre muita coisa, ele vai falando sobre lockdown, sobre os
os homens, os amigos ou os caras que ele vê na rua que morrem por coisas bestas. Fala que ele tinha que lutar mais ou ter um mental muito mais forte como o Kobe Bryant. Coisas assim que pra mim foi uma letra e a construção também do próprio clipe que me pegou no dia que eu vi, no dia que lançou, e me pegou bastante. Eu ouvi várias vezes no dia que lançou e fiquei refletindo bastante no clipe e na música, mano. Inclusive, o clipe tem um dos deepfakes mais suaves de transição que eu já vi. Facilmente. Eu recomendo vocês procurar no YouTube depois. Pra mim, essa foi a música que mais me impactou.
Fica aí a recomendação para os nossos viajantes ouvirem depois desse episódio. Mas muito se falou em álbuns internacionais. E álbuns nacionais, o que é que vocês trazem pro debate?
Ok, álbum nacional.
Pra mim não há nem dificuldade, zero. BK então, soberano aí, BK soberano aí.
Torcedores, calma.
Velho, não, parceiro.
No ano que Djonga lançou o álbum, meu filho, vamos devagar aí.
Mano, o álbum de BK é melhor que o álbum de Djonga, velho.
Eu não tenho como opinar porque ainda não pude parar pra ouvir o álbum de BK. E eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê, eu não tenho um fone adequado pra ouvir isso ainda.
Ah, verdade.
Eu não tenho fone adequado pra ouvir um álbum de BK como eu tinha antes o fone. O meu fone que era adequado quebrou. Isso aí é coisa de audiofilia, essas coisas aí. Pessoa que quer ter o fone certo pra ouvir cada tipo de música. Aí eu me recusei a ouvir um álbum desse num fone que não era o adequado. Pra não conseguir perceber a música massa. Mas inclusive, eu não
recomendo.
Tem falado sobre ele.
Sim. Mano, vocês ouvirem Continuação de um Sonho e não arrepiar, você já tá morto por dentro, pô. Tá de sacanagem. É, o álbum todo, eu não consegui identificar uma música ruim naquele álbum. O álbum inteiro é uma obra de arte. Eu arrisco dizer que Djonga não tem nenhum álbum na carreira que chegue aos pés desse álbum, Icarus. E se a gente for parar pra comparar carreiras de anos anteriores, a gente pode até colocar Castelos e Ruínas, Gigantes. Eu acho que a carreira de BK é muito maior do que a carreira de Djonga, pô. Em termos de musicalidade, eu não tô querendo aqui dizer que Djonga é ruim, longe disso. Gosto muito. Mas eu vejo muitas pessoas colocando o BK em um nível muito abaixo. Eu acho isso. Eu acho que não é assim.
Essa última parte eu concordo muito com você.
BK agora, é um gênio, pô.
Não, ele é, de fato. O cara tem um.
Eu acho que ele é um. Eu acho que ele é. Eu acho que a galera subestima muito ele, pô. E coloca a Djonga em uma posição muito elevada, tá ligado? Eu acho que não cabe isso. Sinceramente mesmo, velho. Desabafos de um fã.
Não, aí você foi fanboy bastante, mas a gente compreende o que você quis passar com o cara.
O pior é que na produção nacional eu não vi muita coisa não, porque eu ouvi muita coisa antiga. Antiga me refiro a, por exemplo, uma pessoa que eu ouvi muito esse ano, muito mesmo, Jorge Benjó. Alguns discos dele, tipo a Taba de Esmeralda, o Samba Esquema Novo, que é maravilhoso. Foi um cara que eu vi muito esse ano, foi Jorge Benjó. Inclusive, ele tava no top 5 do Spotify esse ano. Teve algumas outras coisas que eu também ouvi consideravelmente.
Então, deixa eu só falar o álbum que pra mim foi um dos melhores do ano brasileiro, que foi um dos poucos que eu ouvi nacionais. E que sim, eu considero, pra não me chamarem de fanboy, eu considero melhor do que o álbum do Djonga. Apesar de que o álbum do Djonga tá no meu pódio. É o álbum do Planet Hemp, Jardineiros. Vocês chegaram a ouvir?
Não ouvi.
Velho.
Ficou na minha lista.
Velho, esse álbum, tipo, os caras ficaram, acho que foi 15 ou foi 18. Ou foi entre 18 e 20 anos sem lançar nada.
Sim.
E os malucos lançaram.
Se duvidar, foi até mais.
Acho que é uns 20, velho. Pô, no máximo, 20. Aí, do nada, os caras lançam um álbum incrível, velho. Muito. Tipo, é o som do Planet Hemp, que é aquela mistura rock, o hip hop, o rap mais cru mesmo. Tem Tropiquilas, tem Criolo, tem Black Alien.
O Planet Hemp sempre teve uma característica muito importante da questão da musicalidade, que é maravilhosa. Benegão, como um musicista, mano, o cara sabe muito, o cara como produtor musical. Pra quem não conhece, ouça, por exemplo, Benegão e Seletores de Frequência, que é uma banda que ele tem, que é um toca um ska, um soul, um R&B, que é maravilhoso. Não tem muito a ver do Planet Hemp. Se você não gosta muito das letras do Planet Hemp, se você acha que é só ofensiva, se você tem um pensamento muito conservador, o Benegão tem outros trabalhos maravilhosos também. Pra encerrar, Grammy, Beyoncé ou Adele vai ter um round 3. Quem ganha? Beyoncé, Adele ou União das Duas?
Ah, acho que
eu acho que Beyoncé ganha.
É uníssono, velho, que vai ser Beyoncé, velho. Aquele álbum
acho que
dela.
Vai dar Adele de novo.
Não acho que não, velho. A não ser que
O meu preferido é da Beyoncé. Meu preferido é da Beyoncé, mas acho que a Adele ganha de novo.
Eu vou ficar muito triste.
Não é gosto. Não é gosto. É quem você acha que vai ganhar. Tipo assim.
Não, quem acha que vai ganhar. Eu acho que Beyoncé ganha alguns, mas a Adele deve ganhar mais mesmo. Se for só pra achar quem ganha.
Álbum do ano, álbum do ano, álbum do ano. Tô falando de álbum do ano. Inclusive, música do ano, acho que nem ela. Acho que. Música do ano, acho que não ganha nenhuma das duas.
Não. Álbum do ano, acho que vai ser Beyoncé mesmo. Não acho que vai ser Adele.
Acho que vai ser Beyoncé também.
Enfim. Eu falei isso por um motivo. Beyoncé, ano passado, se tornou a pessoa mais vencedora da história dos Grammys.
E merecida.
Só que, desses 27 prêmios que ela ganhou, apenas uma premiação que ela venceu foi das quatro principais categorias. As quatro principais categorias são álbum do ano, gravação do ano, música do ano e artista revelação. Isso. A artista revelação ela não ganhou, álbum do ano ela não ganhou, gravação do ano ela não ganhou e canção do ano ela só ganhou uma vez com o Single Ladies.
Velho, mas a Renaissance é muito bom, velho.
Será que essa firma será quebrada? Será que o Grammy vai seguir a linha burguesa de novo? Será que vai quebrar a sigma de vez, virar de ponta cabeça e dar prêmio pro Kendrick Lamar? Será que a Lira ganha a artista revelação, Brasil?
Ele é brabo, tá?
Mas se ganhar, vai ser alegria. Mudando de assunto, agora vamos mudar um pouco a esfera de, além de coisas que ouvimos, para coisas que vimos. Agora vamos falar um pouco sobre os animes que saíram em 2022. Qual o melhor do ano e por que é Spy X Family?
Olha, eu vou fazer um pequeno comentário. Eu acho que da galera do que vier, eu sou o que mais é ligado nesse assunto de animações cearenses. Mas aí o que é que acontece? Cara, Spy X Family, desde quando lançou, era muito bom o mangá. Inclusive, eu sou um dos caras que eu tenho todos os volumes do mangá. Os volumes lançados, né? Eu tô até hoje esperando a Panini lançar o volume 10, né, Panini? Bora, agiliza. Enfim, o que acontece? Spy X Family, desde o começo, desde o primeiro volume, primeiro e segundo volume, já era febre. E a galera só tava assim, tipo, nossa, precisa ter material pra ser animado. Não era nem quando ia virar anime, não era nem se ia virar, era quando ia virar. E a premissa do Spy X Family, inclusive, teve um anime, é sucesso mundial. Concordo que muitos vão achar o melhor anime do ano. Não tiro razão de ninguém, porque é o anime mais mainstream possível e com a história muito mais fácil de ser digerida por diversos públicos. Spy X Family eu assisto com minha mãe, pô, o dublado. Eu assisto com minha mãe dia de sábado, pra você ver, pô. Aí o que é que acontece? Teve animes com histórias mais envolventes, não diria melhores, mas tipo, que me pegou mais. Mas ainda, Spy X Family, sem dúvida, pode ser sim considerado o melhor do ano pra quem consome o conteúdo mainstream.
Mas não pra você é...
Pra mim, tem alguns. Por exemplo, ó, tem uma adaptação que tá dessa temporada agora, que tá acabando em dezembro, que é Boat the Rock.
que os caras simplesmente pegaram o mangá, que já era engraçado, mas bem simples, e elevaram a enésima potência. Tipo, os caras conseguiram melhorar tanto, mas tanto, o material original, que simplesmente parece outro material. Parece o upgrade do material original. Como deveria...
E conta a história de...
Conta a história de... uma guria que ela tem ansiedade social. Ou seja, não é que ela não consiga ou não queira falar com outras pessoas. Ela só tem a ansiedade ou, tipo, fica com medo de interagir com outras pessoas e acaba vivendo no mundinho dela. É, ele passou até Chainsaw Man, que é o outro sucesso estrondoso dessa temporada, como o melhor anime da temporada. Ele é o segundo melhor anime, que tá atrás de um outro que é muito popular. E o em terceiro vem Chainsaw Man, pra você ver como Boat the Rock encantou as pessoas que assistiram ele. Por isso, pra mim, tá sendo o melhor do ano pra mim. Mas tá no pódio ali, praticamente é Boat the Rock, Spy Family e Chainsaw Man. Os três ali estão perto. Apesar que Chainsaw Man tem alguns problemas que não cabem aqui nesse episódio. A gente pode falar depois.
Eu acho isso massa, né, velho? Eu não sou o maior apreciador, né, dessa arte oriental, essa arte japonesa de fazer animação. Mas eu acho massa, acho muito interessante que a maioria dos animes, eles passam lições pra gente, né? Por exemplo, o Moreira falou aí da menininha que é introvertida e tal. E aí encarou isso, né? Encarou o medo de falar com as pessoas, a introversão. Aí eu fico pensando, uma pessoa que assiste esse anime, né? E passa por esse mesmo problema ou outros problemas. Então eu valorizo isso muito nos animes, apesar de eu não assistir tanto, mas eu acho isso massa. Que vários animes, eles têm lições para as pessoas. Por exemplo, eu tenho amigos que dizem que Naruto mudou o caráter deles. Então é algo muito interessante, velho.
Porque influenciou durante a formação do caráter das pessoas, durante a adolescência ali. Saindo da infância pra adolescência.
Isso, eu acho isso muito legal nos animes, velho.
Eu vi Ash ganhar o...
Ah, Ash finalmente ganhar a Liga Pokémon, né?
A Liga Pokémon, se tornar o mestre Pokémon. Inclusive, achei acertadíssima a ideia da... Puxa, eu esqueci o nome da produtora. De esse ser o último ano.
Sim.
E... fazer novos produtos com o nome Pokémon... Pode ser do mesmo universo, vai ter Primeira Joy, Pessoa Carvalho, pode ter uma galera aí, novos Pokémons, mas...
Acho que essa temporada era Journeys, né? Acho que era Journeys.
Isso. Aí, a última temporada do Ash vai ser essa. Essa tá definida que é essa última temporada do Ash. E, querendo ou não, acho que o objetivo era esse, né? Tipo, pô, lutou 25 anos só pra descer o Ash Pokémon, 25,
rapaz,
agora.
Lutou.
E um outro que eu não posso ficar sem citar aqui é o Summertime Rendering, que vai chegar em algum momento quando a Disney botar na cabeça que era pra já ter lançado. Vai chegar em algum momento na Star Plus, mais perto de vocês, como a Ilha das Sombras. Só assistam.
Aí sim, hein?
Ok, continuando. Agora vou falar de mais coisas que a galera esteja talvez familiarizada, a galera que não curte muito anime, a galera que não tem oportunidade e condições de assistir anime, que não tem Crunchyroll, a assinatura do Crunchyroll. Vamos falar de séries live action ou não?
PS, tem animes na Prime Video também, mas são poucos. Enfim, vamos falar de
Netflix,
série.
E na Netflix, gente?
Não fale em Netflix, não, que eu lembro da tristeza que fizeram com o Jojo. Por favor, vamos evitar esse assunto.
Ok.
Séries.
Acho que Thiago Moreira não vai falar muito sobre isso. Porque...
Eu assisto pouco. Gente, eu assisto pouco as séries. É porque eu não consigo... assistir mídias longas. Eu falo isso pra todo mundo. Eu até gosto, tem séries que eu quero assistir, eu só não consigo.
Você assistiu apenas o quê? Você assistiu a série do João Avelange?
Do João Avelange, assisti o remake do Fresh Prince of Bel-Air. Assisti... Qual foi a outra série que eu assisti? Acho que só essa. E aí eu comecei a assistir algumas e me larguei pela metade, como a do Senhor dos Anéis, House of the Dragon. É, eu ia assistir o primeiro episódio de Periféricos e não assisti. Enfim, série não é comigo.
Periféricos, que tá muita gente, Periféricos tem muita gente falando sobre, é uma recomendação maravilhosa. Tem...
Uhum.
É HBO Max, se não me engano.
Não, é Periféricos é a série original da Prime Video.
É Prime Video?
Sim, lançava todo dia de sexta.
Eu sei porque. Informação, Prime Video.
Eu sei porque o pessoal aqui em casa assistia.
Enfim, uma coisa que. Porque, tipo assim, eu acho que tem uma série que é unânime aqui, vou deixar ela por último, tá? Vou falar de uma série que eu comecei a assistir esse ano. Ela não foi lançada esse ano. Inclusive, era pra sair a terceira temporada, esse ali não saiu, e fica a minha indignação. Que é uma série maravilhosa que se chama Ted Lasso. Ted Lasso, ela ganhou o Emmy no meio do ano, mas ela foi lançada a segunda temporada no ano passado. Era pra sair a terceira temporada agora em setembro, outubro, mas foi empurrada com a barriga. Já foi gravada, mas o processo de finalização de algumas coisas terminou não ocorrendo. E isso ficou pro ano que vem. Ted Lasso é uma série de um time de futebol, resumidamente, uma série de um time de futebol da Premier League. Campeonato inglês, pra quem não sabe. E é uma série de comédia. E na segunda temporada, principalmente, vai ganhando camadas de algumas outras coisas. A forma como ela é feita, algumas coisas que meio que saem um pouco do padrão, que torna uma série maravilhosa, que tipo, deixa. Vai além da comédia, tá ligado? As mensagens que a série passa, as ironias que ela tem, algumas outras coisas que fazem a gente questionar. E eu tô muito ansioso pra essa terceira temporada, velho, de verdade. E outra série que eu queria falar, uma coisa valiosíssima que talvez, infelizmente, não saiu nos grandes meios, mas fica aí a recomendação, é a terceira e a quarta temporada de Atlanta.
Uhum.
Maravilhosa.
Uhum. Cara, que aquilo, mano?
Uma das poucas séries que eu assisto, gente. Atlanta. Eu ainda não assisti a última série, que foi a desse ano. A última temporada que foi desse ano, mas Atlanta.
A da Tour Internacional do Paperboy.
Exato. Velho, Atlanta é muito bom. Só assistam, gente. Vocês que não conhecem Atlanta, assistam, velho. É um trabalho do Danny Glover muito bom, velho. Assim como outros trabalhos também. Tem Community.
Muito talentoso, né, velho?
Cara, é muito talentoso, é muito bom. Sim, assistam Atlanta. Vocês vão entender vários memes que vocês veem na internet e vocês não sabem de onde é.
Missões Honrosas, Only Murders on the Building, Star Plus.
Tem uma que é muito boa, mas eu ainda não assisti, mas pessoas que eu confio me disseram que era boa, aquela das meninas do beisebol lá, da Prime Video, que eu não lembro o nome.
Sim.
A League of Their Own. League of Their Own. É muito boa.
League of Their Own é muito boa também. O pessoal tá falando muito bem dessa White Lotus.
Uhum.
Que já tá na segunda temporada.
Segunda Succession. Temporada.
Succession, que também é uma série que a pessoa tá falando, que fala, se fala muito bem, premiadíssima no Emmy.
E... aquela política, aquela série política e tal, tá na minha lista. Tá na minha lista.
E pra terminar, pra falar da série que a gente assistiu, é a única série que a gente fez episódio sobre.
Ah, então é The Boys. Sim. É só pro processo de eliminação.
Eu fui pesquisar, a única série. A única série que a gente fez episódio sobre a The Boys.
Stranger Things saiu esse ano também, pô.
Stranger Things parte 4.
Ah, eu não. Eu nunca assisti.
Você é um canalha. Você é o canalha da pior espécie, cara.
Não, amigo. Isso se chama não assistir coisas da Netflix. Não é que eu seja contra a série, eu sou contra a Netflix. A única coisa que eu perdoo da Netflix é eles terem feito Pinóquio só. Tirando isso, eu não consigo.
Eu sou suspeito pra falar de Stranger Things porque é a minha série favorita da Netflix. Eu concordo que pode haver séries melhores, né? Eu acho que Dark é uma série muito boa, mas Stranger Things é a minha série favorita da Netflix. E pra mim, foi a série que eu mais gostei. E é isso. E muita gente falou também daquela série do Prime. Eu tive um grande problema esse ano com séries, que foi de me conectar com séries. Eu não consegui dar continuidade nas séries que eu tentei assistir. Isso aconteceu com Ruptura, que foi uma série que muita gente elogiou, mas que por algum motivo eu abandonei. Acho que abandonei no terceiro episódio. Não sei dizer por quê, mas aconteceu comigo.
Ruptura é uma série que quebra cabeças, cara. E é uma série pra você poder assistir com calma.
É isso. Mas, talvez eu escolhesse o momento errado.
É, uma série pra você assistir com calma. E inclusive um abraço pro nosso querido Yuri, que ouve tudo, que me falou de Ruptura, Severance, que me falou dessa série e me recomendou uma ótima.
Véi, vocês falaram. Só mais uma coisinha, vocês aí falaram do. De The Boys, né? Que pra mim foi a melhor série de heróis de 2022. Mas teve a segunda série de heróis de 2022. Pra mim, a segunda melhor, que foi o Pacificador. Que eu me diverti pra caramba, velho, com aquela
série.
Eu
ainda não assisti, velho, o Pacificador.
Maravilhoso.
Mas é porque
eu me diverti horrores.
O Pacificador eu não assisti, nem é porque eu não gosto de O Pacificador. É porque realmente eu tenho dificuldade de assistir série, gente. Eu tenho muita dificuldade.
Mas assista, mano. Assista o novo Esquadrão Suicida e assista o Pacificador.
Isso.
Ele já tem. Esses dois já tem no streaming? Não, o Pacificador eu sei, mas o Esquadrão.
HBO Max.
Irei assistir.
Já tem, já.
O Esquadrão Suicida é o novo. Inclusive tem personagem de Adão Negro que são desse novo Esquadrão Suicida.
Sim. Tem também, sabe uma coisa que tem? Agora você me lembrou, velho. Lançou uma versão estendida do De Volta Pra Casa. Do filme 3 aí do Homem-Spider-Man.
O CTP, irmão.
Deixar claro que The Boys é absurda. Absurdo, The Boys é absurdo. The Boys,
eu só quero deixar claro uma coisa. Podem me criticar, mas eu tenho um problema com quem assiste Elite. Só isso mesmo.
Então temos o mesmo tipo de problema.
Enfim, deixa eu me manifestar aqui, só pra fazer algumas observações aqui. Primeiro, eu não assisto Elite. Deixar bem claro. Enfim, teve algumas séries que saíram que pouco se foi falado, mas são séries que eu gosto bastante. Assim, teve Obi-Wan Kenobi, que pode jogar no lixo.
Sim, por favor.
Teve
uma das Andor, poucas que eu me prestei a assistir.
Tem Andor, que pode guardar num potinho, que mostra porque o Rogue One deu certo, porque a galera que pensou em Rogue One e pensou em Andor fez um trabalho maravilhoso. Tem mais as séries da Marvel, Cavaleiro da Lua, Moon Knight. A história é interessante, mas...
Vamos ser bem sucintos e sinceros. Só presta o primeiro episódio e o último. Os outros episódios... Tem um cara, tem um diretor que é muito ruim, velho, que ele dirigiu 3 episódios dessa série. Não foi um, não foi dois, foram 3 episódios dessa série.
Aí a gente vai pra Miss Marvel, que...
Não posso opinar.
A série da Kamala Khan.
Não posso
opinar. A série da Kamala Khan, que tipo assim... O ritmo bem ruim, o CGI pior ainda, mas só pelo fato de usar a palavra mutantes, a galera ficou toda doriçada. Torcedores, calma, tá? She-Hulk, eu curti pra cacete. Eu curti, gosto dela, quebra da quarta parede, aquele último episódio com o Kevin Feige.
Eu quero assistir.
Usaram um trator pra quebrar a quarta parede. Por quê, meu amigo?
Eu quero assistir, mas só que eu não consegui assistir passar do primeiro episódio ainda. Não.
Vá, assista aqui o resto do complemento, algumas coisas que acontecem durante a série, meio que vale a pena. Uhum. E pra terminar, queria falar de três séries da Netflix. A primeira, que é meu Great Pressure favorito, que é Manifest. Estou no aguardo da segunda parte da quarta temporada. Tem uma minissérie que foi a produção nacional chamada Maldivas. Eu, inclusive, escrevi um texto no que viajei sobre essa série.
Uhum.
Que não foi renovada a segunda temporada. Inclusive, até prefiro, porque a primeira temporada fecha sozinha. Ela não é a melhor série do mundo, mas é uma série boa. E que tem algumas coisas, alguns plots que funcionam e torna a série melhor do que parece. Se você tiver muito de bobeira e quiser ver um negócio diferente, uma série nacional, conteúdo nacional, quiser um negócio diferente, veja.
E a terceira?
E a terceira que é a minha indignação. A primeira temporada de Rebelde eu achei maravilhosa. Essa, tô falando de Rebelde e... a primeira temporada de Rebelde eu achei maravilhosa. Saiu em 2022, inclusive. A primeira temporada foi achei maravilhosa. A segunda foi uma tragédia. Mas... o final da segunda, incluído assim nas pós-créditos, dá uma esperança de que a terceira seja boa. Traz umas boas esperanças e espero pra ver se vai funcionar ou não. Só o tempo girar. Mas fica aí uma indignação com o Rebelde.
Então, velho, a gente falou aqui sobre música, a gente falou sobre série, a gente falou rapidamente sobre anime, eu gostaria de falar mais, mas não é o tanto o foco aqui ainda do podcast.
Ainda?
Vou achar mais amiguinhos pra falar disso comigo. Porém, falta... falta algumas coisas, né, David Zuko? Falta algumas coisas ainda pra gente falar sobre esse ano, porque não só existe esse tipo de mild.
Falta.
Tem as mídias interativas aí que estão mais.
Sim.
Cada vez mais perto de ser um cinema 2, né? Como a gente tava comentando aqui em off. Oi, rapaz, foi spoiler.
Falaríamos de cinema. Próximo episódio a gente ia falar de cinema e cinema 2.
Exato.
Vocês vão entender o porquê. Essa semana ainda vai sair essa segunda parte de retrospectiva, se vai lembrando com a gente. Agora que vai chegar a parte dos filmes, gente.
Exato. A gente deixou o melhor por último, os melhores ali por último.
Exatamente. Os melhores pro final, pô.
Exato. Aí exatamente. É isso. A gente vai acabar aqui pra não ficar muito grande, não ficar maçante, assim, de muita informação boa, de um jeito que você não vai conseguir absorver tudo. E no próximo episódio, né, que vai ser bem colado com esse, a gente vai falar de mais algumas mídias que nos surpreenderam esse ano.
E é isso, gente. Muito obrigado pra você que ficou até o final. Logo menos tem mais. Exato. Se não for hoje, né?
Ih, rapaz.
Não duvido nada ser hoje.
Rapaz, o homem é trabalhador, viu? Se for hoje, vai ser hoje. Eu não tô dizendo nada.
Eu vou mandar um zap pra Magno aqui que vai se lascar com isso aqui. Se depender de Magno, eu tô fodido. Um abraço.
Um abraço, viajantes. E até o próximo episódio, que vai ser daqui a pouco.
Um beijo.
Subiu, hein? Subiu.